gigantes, né? Jogos contra a França, contra a Inglaterra e agora vai encarar a Argentina. Essa questão do Lamine Yamal, Thiago, eu acho que é até uma precaução mesmo, ele vai estar em campo, evidentemente, e é um indício de que ele nunca esteve 100% na Copa do Mundo. A gente falou muitas vezes durante os jogos que a Itatiaia cobriu da Espanha de, olha, a Espanha coletivamente está voando, mas está faltando um pouco da individualidade, principalmente do Lamine Yamal. Talvez essa proteção, né, que apareceu aí no dia seguinte a classificação da Argentina, o treino da Espanha, seja um indício de que realmente o Lamine Yamal está em campo, está jogando ali 60, 70%. Já é ótimo ter o Lamine assim, mas se tivesse sem seria melhor, né?
É, talvez explique o baixo rendimento individual do Lamine Yamal até aqui na Copa do Mundo. Tomara que ele tenha uma melhor condição para domingo. A Itatiaia, com uma grande cobertura aqui da Copa do Mundo, já já no Rádio Esportes. Estaremos de volta em definitivo às 11:30 com muito mais da cobertura do Mundial, do jogo de amanhã entre França e Inglaterra. Disputa do terceiro lugar também com transmissão na Itatiaia. Outras informações do Campeonato Brasileiro que voltou e, claro, tudo de Espanha e Argentina na grande decisão da Copa do Mundo. Aqui, direto de Nova Jersey, Jornal da Itatiaia, Edu Panzi, Thiago Reis, volto com você.
Muito obrigada, Thiago Reis, Edu Panzi, conosco aqui no Jornal da Itatiaia. Nós já estamos aí, né, nos preparando na expectativa para a final do próximo domingo, e a FIFA já definiu quem será o árbitro da partida. Será Slavko Vincic, é um esloveno de 46 anos, ele apitou, inclusive, finais de Liga dos Campeões, incluindo 2024, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. É um árbitro bastante consolidado lá da UEFA, em torneios importantes do futebol europeu. Existia a expectativa de que o árbitro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, apitasse a decisão do próximo domingo, mas com a classificação da Argentina, a FIFA evita aí colocar um árbitro da mesma confederação, né? Então, evitou-se um árbitro sul-americano, priorizou-se neste momento um árbitro aí de outra confederação e foi escolhido então o árbitro esloveno. O Thiago falava há pouco, inclusive, no boletim dele, do retorno do Brasileirão, né? 19ª rodada da Série A do nosso Campeonato Brasileiro foi aberta ontem com dois jogos. Tivemos a vitória do Botafogo sobre o Santos por 2-1, jogando no Engenhão, no Rio de Janeiro, e tivemos também o Vitória batendo o Vasco por 1-0, jogando no Barradão, em Salvador. A 19ª rodada continua hoje, 20h, Fluminense e Bragantino no Maracanã, também às 20h, no Maião, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio. E teremos ainda mais cedo, às 19h30, o jogo entre Bahia e Chapecoense, duelo que está atrasado da 4ª rodada da Série A. Falei de Série A, mas também teremos hoje Série B. É o Coelhão em campo, hein? Joga contra o Ceará às 19h na Arena Independência, o segundo jogo consecutivo do América como mandante na Série B do Brasil. O América que ainda busca sua primeira vitória em casa e quer, claro, voltar a vencer para seguir tentando, né, se recuperar no Campeonato Brasileiro, onde neste momento é o último colocado. As notícias do esporte com Nath Fiuza, aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa sexta-feira.
Ótima sexta-feira para você também, Nath. Aquele fim de semana animado com dois jogaços da Copa do Mundo. E aí, de novo, a gente não tem um Campeonato Brasileiro nesse período. São agora 7:50 no próximo bloco. Após acusações de Trump, China nega interferência nas eleições dos Estados Unidos.
E você acompanha também. Países reforçam um apelo por paz no Oriente Médio.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM chama a atenção para um problema que prejudica muitas pessoas no Brasil. Imagine que você precisa fazer uma perícia e o auditor recebe bônus por perícia negada. Operadoras de planos de saúde estão substituindo o médico auditor por robôs ou por profissionais sem formação em medicina para decidir sobre a sua perícia. Essas interferências externas barram o tratamento que o seu médico indicou e podem causar danos irreversíveis. Por isso, o CFM editou a resolução 2448, que reafirma que a auditoria é um ato médico e proíbe qualquer incentivo financeiro para quem nega procedimentos. O Conselho Federal de Medicina segue lutando para que a tecnologia seja uma aliada, mas que a decisão final seja sempre de um médico com ética e foco na sua vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha, ha, oh, oh, oh. No
batuque da esperança na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação. É a ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Itatiaia Internacional.
A China rejeita as acusações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país teria interferido nas eleições presidenciais americanas de 2020. Daniela Franco.
Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, essas alegações são infundadas, maliciosas e já foram desmentidas há muito tempo. Na véspera, em uma locução na Casa Branca, Trump evocou a possibilidade de contestar os resultados das eleições de meio de mandato em novembro e denunciou que classificou de vulnerabilidades chocantes no sistema eleitoral dos Estados Unidos, apontando a China como responsável por ingerência. Vamos ouvir um trecho de seu discurso.
Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately.
Segundo Trump, todo cidadão merece confiar no voto que deposita nas urnas, mas o sistema eleitoral americano está aquém do padrão, segundo ele. Por isso, o presidente americano anunciou a desclassificação imediata e a divulgação de informações que revelam vulnerabilidades chocantes, em suas palavras, em uma infraestrutura eleitoral, segundo ele, que é alvo de hackeamento, exploração e interferência estrangeira.
Horas depois das acusações de Donald Trump, a China e o Paquistão defendem a retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã e pedem um cessar-fogo para evitar o agravamento da crise no Oriente Médio.
Em comunicado, os países afirmaram que a solução para o impasse passa pelo diálogo e pela diplomacia.
Agora, 7h54, a seguir, mais informações sobre o terceiro dia de cobertura especial da Itatiaia sobre a tragédia na Venezuela.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
7h57. Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
Nosso enviado especial à Venezuela, João Felipe Lolli, atualiza as informações sobre os impactos dos terremotos e a luta de uma população que tenta se reconstruir diante da maior tragédia natural registrada recentemente na América Latina. João Felipe Lolli, bom dia para você.
Oi, Júnior, bom dia a você, a quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Uma hora a menos de fuso horário na Venezuela, são 6h57 da manhã desta sexta-feira. Falamos ao vivo aqui da capital do país, após um dia inteiro de permanência em La Guaira, região mais atingida pelas consequências dos terremotos. É uma região costeira, distante cerca de 45 quilômetros da capital, é tida e a vida de forma orgulhosa aqui pelos venezuelanos como uma região que tem as praias mais bonitas das Américas, e sim, o litoral é realmente belíssimo, mas quando se atravessa da faixa de areia à avenida da Beira-Mar, do outro lado, já não se enxerga nada além de escombros. As construções da orla da região foram as mais atingidas pelos tremores. Prédios residenciais, muitos hotéis também vieram por completo abaixo. São muitos os aspectos que chamam a atenção da nossa reportagem quando estivemos por lá. Talvez o mais assustador seja o fato de que são poucos os agentes profissionais. Escombros e na procura pelas vítimas que ainda estão sob esses escombros. A presença maciça de voluntários para que essas ações aconteçam. Isso é um aspecto, de certa forma, digo, assustador, porque não há ali um isolamento das estruturas, não há uma organização nessas ações, tendo em vista que muitos prédios caíram por completo, mas...
Felizmente a gente perdeu contato com o João Felipe Lolli, até porque é um país arrasado, né? Uma cidade toda destruída por terremoto, inclusive a comunicação está deficitária nesse momento lá na Venezuela, mas as informações até esse momento é de reconstrução, né? De um país devastado, de uma região do país devastada e também de uma situação muito difícil de reconstrução. Agora 7h59.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8h em Belo Horizonte, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo, no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, você confere o giro de notícias das 8h.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Anel rodoviário, uma preocupação de todas as manhãs. Isabela Gouveia.
Viegas, trânsito impraticável no anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro em dois pontos. No primeiro deles, na altura do Olhos d'Água, bem no acesso à BR-040, tem duas ocorrências quase no mesmo trecho. Uma delas, um carro e uma moto provavelmente se envolveram em um acidente e bloqueiam a faixa central. E também nesse mesmo ponto, tem um carro parado na faixa da direita na passagem pelo Trevo do Pilar e por isso há impactos no anel rodoviário. Desde a passagem pelo Trevo do Betânia, mas há impactos também na rodovia 356 entre o Trevo do BH Shopping e o acesso à BR-040, trânsito muito complicado, quem puder vale buscar outros caminhos. Em outro ponto do anel rodoviário, também para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, tem um acidente envolvendo uma carreta e um carro nas proximidades do viaduto da Avenida Pedro II, uma faixa bloqueada e há congestionamento desde as proximidades do viaduto da Avenida Carlos Luz. A pista marginal, que seria rota alternativa, também com bastante lentidão. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro com temperatura baixa. Aqui na capital mineira, a mínima foi de 10 graus e a máxima deve marcar 24, com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, a gente segue o nosso giro com destaque policial, porque irmão mata irmão aqui na região metropolitana de Belo Horizonte.
Está no IML da capital o corpo do homem assassinado pelo próprio irmão no fim da noite passada em Nova Lima, na Grande BH. Vítima identificada como Hudson Murilo Rodrigues, de 25 anos, foi morto com uma facada dentro de casa no bairro Capela, em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, conhecido também como Macacos. De acordo com a PM, o irmão dele, menor de 16 anos, foi quem deu essa facada, porque os dois começaram uma discussão. O maior teria dito ali que o menor era traído por uma garota, houve então um bate-boca, depois, às vias de fato, os dois brigaram e esse menor de 16 anos teria dado o golpe fatal no próprio irmão. Ele fugiu do local, mas foi encontrado pela polícia com a ajuda de um vizinho que orientou o adolescente a se entregar. Para a polícia militar, chegou a informação de que esse menor seria ligado ao TCP, o Terceiro Comando Puro, facção criminosa do Rio de Janeiro, e esse menor confirmou para os militares que sim, integra essa facção e que teria saído da Bahia, veio de Porto Seguro, da Bahia, há cerca de um ano, estava morando em Nova Lima, mas a polícia militar levantou registros aqui no estado de Minas que não confirmam tal informação, eu não teria nenhum registro dele envolvido com atividade criminosa. Repórter Oswaldo Diniz.
8:03, daqui a pouco, resposta ao tarifaço preocupa a indústria, mesmo após mudança de tom do governo.
Começa a maior operação de vendas do Brasil e você foi convocado para aproveitar ofertas imperdíveis.
T-Cross, seleção por R$ 129.900, com IPVA e emplacamento grátis. É só aqui na Mila e não para por aí. Na Mila você já ganha muito mais. Terra High, a partir de R$ 135.990, com seu usado na troca. Taxa zero em 24 meses. Venha conhecer o novo Tiguan. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul. Brasil.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você sabe quantas assinaturas está pagando hoje? Que assinaturas? Eu tô falando dos streamings, aplicativos, clubes de desconto. Muitas vezes a gente continua pagando por serviços que a gente nem usa mais. Então, vamos fazer o seguinte: reserva alguns minutos para conferir a fatura do cartão e também o extrato da sua conta. Sabe o débito automático? Veja tudo que é cobrado todo mês e se pergunta: eu realmente preciso disso? Cancelar o que não faz mais sentido pode parecer uma decisão pequena, mas faz uma grande diferença lá no fim do mês. Às vezes, o remédio é um pouco amargo, mas é esse cuidado que ajuda a colocar a vida financeira de volta nos trilhos, viu?
Dica do especialista. Oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
8:06, vai ser cremado hoje o corpo do jornalista Renato Machado, que morreu ontem aos 83 anos. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com a nossa repórter Diana Rogers, que tem os detalhes sobre essa cerimônia e também as causas da morte. Bom dia para você, Diana.
Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia para os ouvintes. O velório do jornalista Renato Machado vai começar às 11:30 da manhã no Cemitério Memorial do Carmo. Fica no Caju, zona portuária aqui do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público. E depois dessa cerimônia, vai acontecer a cremação. O corpo vai ser encaminhado para a cremação às 14:30 da tarde. Renato Machado, a gente lembra, morreu nesta quinta-feira aos 83 anos na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul da capital fluminense. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Carioca e com mais de 40 anos de carreira, o jornalista foi apresentador de telejornais da TV Globo, como Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e RJTV, além de integrar a bancada do Jornal Nacional. Renato Machado também foi correspondente em Londres, na emissora, e cobriu eventos históricos, como o desastre em Chernobyl, em 1986, e os atentados em Paris, em 2015. Nos últimos anos, ele se dedicou a produzir conteúdos na internet, principalmente conteúdos sobre vinhos. Antes de exercer a função de jornalista, ele chegou a trabalhar como ator e dublador. Nas redes sociais, a filha de Renato Machado, Maria Eduarda, prestou uma homenagem a ele com um carrossel de fotos e vídeos do pai. Ela celebrou os momentos que passou com o jornalista. Profissionais que trabalharam com Renato Machado também homenagearam o jornalista, entre eles o apresentador William Bonner, que compartilhou um vídeo nas redes sociais de 2015 ao lado de Renato Machado. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Júnior Moreira.
Obrigado, Diana. Agora, 8:08, mesmo após o governo federal adotar um discurso mais cauteloso em relação ao tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos, empresários avaliam que uma resposta do Brasil com medidas semelhantes pode ampliar a tensão entre os dois países e provocar novos prejuízos para a economia.
Lideranças do setor privado brasileiro já apontam para preocupações em torno de uma possível retaliação do governo federal ao novo tarifaço do presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros. Dentre as preocupações do setor, está o risco de que uma retaliação possa desencadear novas tarifas. A Verônica Winter, coordenadora de análise da área internacional da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, explica o contexto do novo tarifaço e como a ação do governo brasileiro pode influenciar nesse processo.
É uma tarifa que ela traz um impacto importante para a indústria, né? Porque em muitos casos pode tirar, inclusive, o Brasil da competitividade com outros países que também exportam esses produtos para os Estados Unidos. Da lista em relação aos produtos mineiros, a gente tem a ardósia, as pedras preciosas, madeira, sebo bovino, então a gente tem alguns produtos relevantes, que os equipamentos eletrônicos, são alguns produtos que têm um impacto importante para esses setores, porque os Estados Unidos é um país prioritário para esses produtos. A gente já observou, né, no ano passado, em relação ao ano anterior, uma redução das exportações, tanto brasileiras quanto mineiras, para os Estados Unidos. Então, isso já é um impacto importante numa relação comercial que é tradicional, né? Os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial.
O governo tem falado de uma possível retaliação, né, a esse tarifaço. A lei da reciprocidade pode trazer mais problemas, ainda mais impactos. Como que vocês olham para essa situação?
Inicialmente, a gente não recomenda, né, essa lei da reciprocidade, não seria o ideal. São economias complementares, então a cadeia produtiva é muito complementar, e a partir do momento que a gente tem uma retaliação como essa, isso pode afetar toda a cadeia produtiva brasileira das indústrias e também norte-americana, que já tem sido afetados, né? Eles também estão sendo afetados, como o próprio consumidor e as empresas lá. Tanto é que nas audiências, a maioria das empresas, tanto americanas quanto brasileiras, eram contra o tarifaço. Então a gente tem aí uma sinergia nesse sentido, e por isso eu acredito que a reciprocidade neste primeiro momento não seria a melhor alternativa.
Repórter Giovana Meirelles.
8:10.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
Bom dia, Valdir Barbosa.
Bom dia. 120% é o recorde dos tarifaços até agora. O governo brasileiro deveria explicar aos exportadores por que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, sempre foi tão atacado por causa de tarifaço. Não estou aqui dizendo que o Trump está certo. E por que o presidente da República da China Comunista, Xi Jinping, jamais recebeu qualquer crítica do governo brasileiro quando implantou o tarifaço de 67% sobre a carne bovina, que não está mais sendo embarcada para Pequim? E começando a causar problema no mercado interno, podendo ser amenizado a partir de agora com as exportações para os Estados Unidos sem tarifas. E por que o presidente Lula não faz críticas à presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen? Porque o bloco não vai importar carne bovina brasileira a partir do dia 3 de setembro. E ficando até 2030, pode ser, sem levar a carne para os europeus. Negligência do governo que não cumpriu as exigências contratuais com a União Europeia, que desde 2019 proibia o uso de antimicrobianos nos animais. Por último, o governo disse que a culpa era dos criadores de gado, que não seguiram as regras europeias. E não é verdade que o produtor seja culpado, se no dia 15 de maio é que o Ministério da Agricultura divulgou portaria proibindo a fabricação, importação e comércio de antimicrobianos, mas permitindo o uso até setembro para zerar os estoques dos laboratórios. Interessante é que o governo brasileiro criou uma super tarifa de 120%. A maior de todas que falamos até agora, sobre o leite em pó argentino e 110 sobre o leite em pó uruguaio, que entram no Brasil derrubando o leite dos pequenos e médios produtores. E o que aconteceu? O presidente argentino Javier Milei deu um tapa na mesa, ameaçou o Brasil de super tarifas dos motores, peças e caminhões de carga que a Argentina importa daqui. Quem vai levar mais prejuízo, hein? O Brasil. Evidente, o decreto foi colocado na gaveta, suspenso antes de entrar em vigor, e os pequenos produtores brasileiros que se virem. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faenque Senar. A camisa verde que transforma.
8h14, a seguir, Congresso acusa Estados Unidos de penalizar empresas brasileiras com decisão política.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto do Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Agora 8 horas e 17 minutos, deputados afirmam que a sobretaxa dos Estados Unidos contra produtos brasileiros não tem justificativa econômica e representa uma medida de pressão política contra o Brasil.
O novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros continua repercutindo no Congresso Nacional. Isso porque a medida, que já entra em vigor no próximo dia 22, é vista pelos parlamentares como um prejuízo direto ao setor produtivo brasileiro e pode afetar empresas exportadoras, investimentos e empregos. Apesar das divergências políticas, os deputados avaliam que a sobretaxa cria um obstáculo para a indústria nacional, justamente em um momento de expansão das exportações. O deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, classificou a decisão do governo americano como equivocada e disse que os argumentos utilizados por Washington não se sustentam. Para o parlamentar, a medida tem caráter essencialmente político e acaba penalizando empresas brasileiras que mantêm relações comerciais com os Estados Unidos. Coutinho também defendeu que o Brasil aumente suas relações comerciais com outros mercados para reduzir os impactos sobre o setor produtivo.
Acho que essa movimentação, não me resta nenhuma dúvida que é uma movimentação com cunho político. Os argumentos que o governo americano faz não têm o menor sentido de ser e, infelizmente, é isso que a gente está vivenciando. Acho que o Brasil é um país que tem hoje relações comerciais importantes com outros países do mundo, que não os Estados Unidos, e a gente vai superar isso certamente com facilidade.
O deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro, também criticou a decisão americana. Segundo ele, o tarifaço é uma medida sem justificativa econômica e que ignora o fato de que o país norte-americano acumula superávit na relação comercial com o Brasil, principalmente por meio de exportação de serviços e tecnologia.
Esse tarifaço dos Estados Unidos é uma covardia sem sentido e sem precedente no mundo comercial moderno. Portanto, os Estados Unidos teriam que tentar equilibrar a conta com o Brasil e não penalizá-lo ainda mais com uma tarifa excedente de 25%, o que é um contrassenso absoluto e total. Tenho certeza que na disputa internacional o Brasil vai acabar por reverter isso na OMC e em organismos internacionais, porque não faz sentido nenhum. O processo a partir do qual se estabeleceu essa tarifa é absolutamente adulterado, não tem nenhuma credibilidade e eu acredito que nós vamos poder reverter isso.
A expectativa é de que o diálogo diplomático continue nos próximos dias para tentar reduzir o efeito da nova tarifa sobre a economia brasileira. De Brasília, Aline Peçanha.
8h20.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
E o presidente Lula tem evitado assumir sozinho o protagonismo nas respostas ao novo tarifaço. Não é isso, Edilene Lopes? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente isso. Ontem, o presidente Lula colocou a sua tropa de choque para fazer a defesa do Brasil em relação ao tarifaço que foi imposto pelo governo americano. Ontem de manhã, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, leu um pronunciamento aqui no Itamaraty, falando sobre os impactos que o Brasil terá e dizendo que os Estados Unidos não têm justificativas técnicas para aplicarem essa taxação no Brasil. Verdade, foi na hora do almoço e logo depois, no fim da tarde, uma ampla entrevista coletiva com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que acumula o cargo de ministro da Indústria, com o ministro da Justiça, o ministro do Meio Ambiente, o presidente do Banco Central, todos dizendo, e principalmente o ministro da Fazenda, que os Estados Unidos inventaram desculpas para aplicar uma taxação ao Brasil. E aí o ministro da Fazenda, ele foi bem enfático do ponto de vista político. Ele falou que o governo de transição americano quer coagir o Brasil. Quando ele fala que é um governo de transição, o que ele diz? Nas entrelinhas, ele está dizendo que Marco Rubio, hoje secretário de Estado, é pré-candidato ao governo dos Estados Unidos e tenta fazer uma dobradinha com Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato ao governo brasileiro, para que, caso os dois sejam eleitos, façam mandatos pareados e similares, já com parcerias que começam a ser firmadas neste momento, de acordo com as intenções do governo americano. E por que o presidente Lula não entra direto nessa discussão? Ele que foi citado por Marco Rubio em um post no X ontem, em que o americano responsabilizou a postura do governo brasileiro pela taxação dos Estados Unidos. Isso porque Lula quer deixar aparecer que há uma justificativa técnica para que o Brasil tente reverter essa taxação. Segundo o governo brasileiro, não há nenhum motivo técnico para que o governo dos Estados Unidos aplique essa punição. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro fala que essa postura do presidente Lula de não querer negociar, de insistir em pautas que Donald Trump não gosta, que faz com que o Brasil esteja nessa posição. Agora, o que nem Flávio Bolsonaro e nem Lula falam é que existe uma estratégia maior em relação a isso por parte dos Estados Unidos, que é uma estratégia geopolítica de incursão na América Latina. Outros países, tanto na América Latina quanto na América Central, já passaram por alguma intervenção dos Estados Unidos. A maior parte do continente latino-americano hoje tem presidentes de direita mais fáceis de se alinharem com os Estados Unidos, e o Brasil é uma grande potência, uma grande economia, uma grande nação, e tem uma postura que em alguns pontos incomoda o governo americano. Então seria muito melhor para os Estados Unidos ter um governo brasileiro parceiro do que não. Então o presidente Lula não fala isso frontalmente, porque senão a culpa cai nele, já que a postura dele, principalmente a postura em relação à economia e à política, incomodam Donald Trump. E Flávio Bolsonaro tenta fazer essa parceria sem também falar que quer estar tão alinhado ao governo americano para não ser acusado de ser submisso. Então, no fim das contas, há uma estratégia geopolítica americana, os dois candidatos falam de política, mas ninguém fala do cerne da questão, e os Estados Unidos tentam de toda forma manter aqueles países que podem oferecer alguma ameaça, como países que estão ali sobre a égide dele no trâmite americano, para favorecer economicamente e geopoliticamente a nação a longo prazo. Fernanda e Eustáquio.
Oi, Edilene. E agora, mudando um pouco de assunto, o Congresso entra em recesso hoje, deixando de votar alguns projetos prioritários, como o fim da escala 6x1. Como é que fica isso?
Pois é, há uma promessa de uma força-tarefa a ser realizada no mês de agosto, ou seja, no mês que vem, depois do retorno do recesso parlamentar, para votar pautas importantes que ficaram para trás tanto na Câmara quanto no Senado. É o caso do PL da misoginia, que é a discriminação contra mulheres, do fim da escala 6x1, que está no Senado, esse primeiro da misoginia ainda está na Câmara dos Deputados, assim como o aumento do faturamento dos microempreendedores individuais, os MEI, que também está na Câmara dos Deputados, e essas propostas acabaram não passando. Não passaram porque não tem acordo, elas favorecem eleitoralmente o governo federal, é claro que isso não é de interesse da oposição, e o governo federal também jogou a toalha, já que a relação não está tão boa com Davi Alcolumbre. Caso as propostas não sejam aprovadas, elas viram bandeiras de campanha, e aí o Palácio do Planalto vai fazer aquele antigo discurso acusando o Congresso Nacional de ser inimigo do povo. Eustáquio e Fernanda.
Obrigada, Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato. Agora, 8h24, a seguir, Operação Mira Poluição do Ar na capital.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-889-50068.
É o Arraia que dá jogo, trava e compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Zé.
Papel higiênico Milibianco, 30 metros com 40, 52,90. Lobo suíno Sadia congelado, peça quilo, 16,98. Batata palito Uai congelada, pacote 2 quilos, 19,80. Azeite Belo Sabor Extra Virgem, 500 ml, 25,90.
Uma divina, é demais.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
8:27. A Prefeitura de Belo Horizonte realiza nesta manhã uma operação contra a poluição do ar. Agentes fiscalizam a emissão de fumaça preta por ônibus, caminhões e vans. O repórter Kleber Ribeiro acompanha de perto e traz os detalhes ao vivo. Ô Kleber, bom dia para você.
Pois é, Júnior, inclusive o local dessa operação não pode ser divulgado, né, para não atrapalhar de fato a fiscalização da operação Oxigênio. Bom dia para você, para quem nos acompanha. As equipes da prefeitura então já vão sair neste momento às ruas para fiscalizar, né, aqueles caminhões que a gente tá parado no sinal ali, tá com o vidro do carro aberto, jogam a fumaça no rosto da gente, aquela fumaça preta tóxica, e claro, esses veículos irregulares serão fiscalizados. A gente conversa aqui agora com a diretora de fiscalização de Belo Horizonte, Raquel Guimarães. Raquel, qual que é o objetivo dessa operação Oxigênio? Quantas vistorias já foram feitas este ano? Bom dia.
Bom dia a todos. A fiscalização urbanística ambiental está de olho nos veículos de transporte de carga, de transporte de passageiros, especialmente aqueles veículos movidos a diesel, que são os veículos que emitem mais partículas de poluentes na atmosfera. Então, a ideia é a gente diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, diminuir a poluição atmosférica, que é um problema, inclusive, de saúde pública, né? Você falou muito bem. E durante a blitz, o veículo é parado. A partir da aceleração e da desaceleração do motor, né? Nós fazemos uma análise qualitativa da coloração da fumaça. Então, se a fumaça é mais escura, a tendência é que aquele veículo está poluente, né? E está sujeito às penalidades da legislação. Mas a nossa intenção não é penalizar, é regularizar os veículos que transitam na capital do estado de Minas Gerais. Então, nós damos um prazo para aquele veículo realize a manutenção preventiva do seu automóvel, né? Do seu veículo, e ele volta no ponto de inspeção para aí sim a gente fazer uma análise quantitativa a partir do opacímetro.
Ok, muito obrigado. Ouvimos a diretora de fiscalização de Belo Horizonte, Raquel Guimarães, lembrando que as multas podem chegar aí a mais de R$5.000, operação então que começa em instantes. Repórter Clever Ribeiro.
8:30, vai marcar o sinal eletrônico. Daqui a pouco, com menos ônibus nas ruas, passageiros enfrentam lotação e demora nos pontos.
Atenção! Começou as 72 horas de oportunidades na Luciana Móveis. Imperdível! Móveis estofados com preços e condições exclusivas direto da fábrica. Visite uma de nossas lojas. Escolha o melhor design, moderno ou contemporâneo, que combine com o seu ambiente. Luciana Móveis, 72 horas de inspiração para você decorar. Showroom entrega imediata. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciana Móveis, sempre a melhor opção.
Tem torcida.
torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Arraial de Belô está chegando dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto, de graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Antes de abrir as portas, um grande hospital começa com quem faz tudo funcionar. O Hospital Raja está contratando profissionais de manutenção para integrar a equipe da nova unidade. Participe do mutirão de contratação da Rede Mário Pena. Saiba mais em mariopena.org.br. Hospital Raja, ajude a construir essa nova história.
8:32. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia esta sexta-feira, 17 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a apenas 22 graus, agora 13 graus na Itatiaia.
O governo federal não vai responder de imediato à sobretaxa de 25% imposta pelos Estados Unidos, que entra em vigor na próxima quarta-feira. O Palácio do Planalto avalia aplicar a lei da reciprocidade apenas no momento adequado. A estratégia defendida por representantes da indústria que alertam para os riscos de uma escalada comercial entre os dois países. Na semana que vem, o governo deve se reunir com os setores mais afetados para definir as medidas de apoio.
Dados do Observatório Nacional de Segurança indicam que uma pessoa pode ter um risco de até 40 vezes maior de se envolver um acidente de trânsito ao trocar uma viagem de ônibus por uma corrida em moto por aplicativo. Somente no ano passado, quase 1.000 pessoas morreram em acidentes envolvendo motos em Minas e mais de 3.000 ocorrências foram registradas na capital.
Após a adoção do quadro de horários de férias nos ônibus da região metropolitana, passageiros relatam um aumento no tempo de espera, atrasos e dificuldades para cumprir compromissos, principalmente trabalhadores que continuam utilizando o transporte diariamente.
Meu nome é Adilson Ferreira. Dificulta, né? Porque as pessoas têm horário, né? Pra pegar serviço, isso e aquilo. Aí quando muda, as pessoas têm que sacrificar mais pra poder ou levantar mais cedo, ou tipo mudar horário também. Se já tá apertado quando as pessoas tá nos horários normal, nas férias pior. Reduzir o horário de férias, mas os trabalhadores não param de trabalhar.
Meu nome completo é Silvana Aparecida Rosa Delfino. Eu acho que atrapalha muito porque nem todo mundo tira férias e prejudica demais o trabalhador. Eu mesmo, tem dia que fico até uma hora esperando o ônibus. E quando vem, ainda vem bem mais atrasado, entendeu?
Luna, complica. Diminui o cargo horário, né? Acaba chegando atrasado todo santo dia. Tá uma situação que podia dar uma melhorada, né?
Após o presidente Donald Trump acusar a China de ter interferido nas eleições americanas de 2020, especialista avalia que o discurso tem potencial para gerar desinformação e confundir parte do eleitorado. Daniela Franco.
Para Romualdo Sciorra, diretor do Observatório Político e Geoestratégico dos Estados Unidos, do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas da França, o discurso de Donald Trump mostra uma estratégia já conhecida, semear dúvidas sobre as eleições antes mesmo de elas acontecerem. Vamos ouvi-lo.
Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours.
O que vimos faz parte de uma estratégia há cerca de 10 dias. O presidente falou sobre o perigo comunista que ameaçava os Estados Unidos por dentro. Agora ele fala de eleições que foram amplamente manipuladas pela China, mas também com a complicidade de forças internas. O objetivo é muito claro: semear a dúvida sobre o processo eleitoral e, assim, preparar uma contestação por parte do governo contra resultados que provavelmente seriam desfavoráveis a ele. Tudo isso com o intuito de se manter no poder. Temo que estejamos diante de uma espécie de processo de golpe de Estado, entre aspas, que tem como objetivo manter o controle do poder. E, paralelamente a tudo isso, um novo patamar foi alcançado no que diz respeito à imprensa, já que o presidente americano solicitou que fosse revogada a licença de grandes meios de comunicação nacionais que se recusaram a transmitir seu discurso.
8:36, a seguir, a conversa de redação.
Chegou o lançamento que vai conquistar você. Conheça o novo Hyundai i20 na Carbel Coreia e descubra um novo padrão de design, tecnologia e conectividade. Agende seu test drive e viva a experiência de dirigir o carro que representa o upgrade que você sempre sonhou. Novo Hyundai i20 na Carbel Coreia, a sua Hyundai em BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para sabor para encantar, condensado e creme na famosa sobremesa, tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família, sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
Os preços dos ingressos para ver a final da Copa do Mundo, domingo no MetLife Stadium, 16h, Espanha e Argentina, estão bem salgados. Categoria 1, aquela pertinho do campo, está custando R$ 56 mil o mais barato, o mais caro a R$ 168 mil. O ingresso mais barato, categoria 3, lá no alto, custa $5 mil, R$ 25 mil para ver Argentina e Espanha na final. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, o Wellington Campos.
Com
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes. E também o apresentador do Itatiaia Negócios, empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o governo brasileiro reconhece que os Estados Unidos podem aplicar uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos do país. A medida seria uma punição pela falta de regras eficazes contra a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A principal dúvida é se essa cobrança será somada à sobretaxa de 25% já anunciada. A decisão deve sair na próxima semana após essa investigação americana sobre essa competitividade e essas taxas internacionais. Ô Bortoleto, a gente estava falando até ontem de uma taxa de 25% que já é assustadora para alguns setores. Agora a gente fala de uma sobretaxa em cima desses 25% de mais 12,5%. É muita coisa, hein? Começa a complicar. Quer dizer, começa não. Já tá complicado, complica ainda mais. Bom dia para você.
E o melhor depois de falar disso tudo é o bom dia. É. Talvez bom dia. Mas bom dia para todos nós que não estamos dependendo do tarifaço e que podemos ainda ter o poder de falar sobre esse assunto. Muito bom dia para todos os amigos aqui da Itatiaia, quem está acompanhando também aqui pela bancada conosco. Olha, pessoal, esse assunto é muito mais sério do que a polemização que está acontecendo em cima de papo ideológico e usando eleitoralmente como está acontecendo. Essa sobretaxa, ela inviabiliza produto do Brasil para os Estados Unidos. E quando inviabiliza produto do Brasil para os Estados Unidos, nós temos que entender também os efeitos colaterais disso. Eu conversava agora há pouco com o Travassos e eu falava exatamente o volume de investimento em desenvolvimento de produto de qualidade que se tem no Brasil para poder vender para os Estados Unidos. Se isso perdura durante muito tempo, e hoje é essa a minha preocupação, é se o tarifaço permanecer por muito tempo, essas empresas que investem no desenvolvimento de produtos melhores para exportar para os Estados Unidos vão parar de fazer esse desenvolvimento porque não tem mercado. E não tendo mercado, não melhora produto. Não melhora produto, afeta outro mercado. Então a gente tem que entender que uma coisa está interligada na outra, porque você não tem dentro de uma fábrica uma unidade para produzir para o Brasil, uma unidade para produzir para os Estados Unidos, uma unidade para produzir para a China. Não é assim que funciona. É uma unidade que produz para todo mundo e aí, de acordo com as especificações daquele país, você pode fazer uma alteração ou outra. Mas quando isto é elevado, quando isso é bom, quando isso é necessário para o produto ser melhor, ele melhora para todos, inclusive os produtos industrializados aqui no Brasil, que ficam no Brasil. Então, minha preocupação, Júnior, é que se essa escalada de conversa não for de uma maturidade para sentarem à mesa e tentarem resolver essa questão, isso aqui pode ser só o começo do fim. Ou seja, nós podemos experimentar uma sobretaxa em cima de sobretaxa, usando vários argumentos, às vezes verdadeiros, outros também não. Também tem que dizer que nem sempre do lado de lá está sendo dessa forma. O problema é que não sentam para conversar tecnicamente e ficam nessas picuinhas, nessas bobaginhas ideológicas que vão fazer com que nós paguemos a conta.
Oi, Edilene, por enquanto o governo brasileiro não deve aplicar a tal da lei da reciprocidade, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Não, assim que o governo falou através do ministro da Fazenda, Dário Durigan, que poderia aplicar o princípio da reciprocidade, houve uma reação muito ruim, principalmente dos setores produtivos, porque os Estados Unidos sinalizaram que poderiam fazer uma retaliação contra o Brasil, piorando ainda mais a situação. Então, o governo colocou o pé no freio e vai aguardar na tentativa de desenvolver mais negociações para que possa conseguir pelo menos uma paralisação, ou quiçá um retrocesso, que é algo muito difícil nesse momento. Mas fato é que esse tarifaço ele já era aguardado e essa sobreposição, essa acumulação com uma nova tarifa a partir da semana que vem também já é uma expectativa com a qual não apenas o governo brasileiro, mas o setor produtivo também já acreditam que possa acontecer. Então, nesse momento, e no Brasil, que é um país parceiro dos Estados Unidos antigo, né, mas hoje ideologicamente não alinhado, é um país que está sendo taxado, mas isso não é isolado, é global. Os Estados Unidos têm feito isso, inclusive com grandes parceiros comerciais e aliados que estão alinhados. É uma estratégia geopolítica americana agressiva, importante, que força o parceiro, sendo ele ideologicamente alinhado ou não, a conversar, a negociar e, é claro, nessa negociação perder, porque os Estados Unidos são a grande
potência mundial, né, os mais pujantes da economia internacional. Então, é uma situação muito complexa que para o Brasil é ainda pior porque tem um elemento político eleitoral aqui. Donald Trump em outros países da América Latina pode fazer intervenções mais fáceis. No Brasil, como não há alinhamento com o governo, isso é mais difícil, só que ele tem um parceiro ideal, que é o candidato ou pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o que facilita um pouco a pressão em relação ao governo brasileiro, que se coloca contra e aí também arrasta um prejuízo econômico para vários setores que pode em escala atingir o restante da economia. Ontem o ministro Dário Durigan disse que não vai haver nenhum efeito macroeconômico, ou seja, a maior parte dos brasileiros não vai sentir isso na ponta, o que não significa que não seja ruim, porque se afeta quem produz riqueza, acaba por um efeito dominó atingindo todo mundo em algum momento.
É, a fala do ministro da Fazenda não faz sentido nenhum, né? Como é que vai afetar de alguma forma as pessoas, né? Mas enfim. E aí, Marcelo da Fonseca, como é que você tá olhando para essa confusão toda? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho a impressão que o governo Lula falta soltar foguete, né? Quando tem essa possibilidade de um novo tarifaço do Trump a partir da semana que vem. É, a impressão que eu tenho é que o governo está cada vez mais percebendo, e eu acho que as pesquisas estão demonstrando isso, né, que isso afeta muito a campanha do Flávio Bolsonaro. E agora, faltando dois meses, pouco mais de dois meses para a eleição, o que está batendo muito, o que o governo está calculando, é muito mais a questão eleitoral do que a questão econômica. Então, todas as declarações tentando esticar mais a corda, agora parece que são do interesse do governo. Talvez, chegando depois de outubro, o governo vai pôr a bola no chão e começar a avaliar o que é melhor para a economia, o que é melhor para as empresas. Agora, Júnior, eu até fiquei curioso, né? Porque a gente fala muito dessa taxação dos Estados Unidos, todo esse problema, todo esse embate com o governo Trump, mas o Brasil está, desde o início desse ano,